É isso que eu tô falando. Isso é inveja. Eu tô com inveja, é. Eu tô com inveja do churrasco na laje. Não.
Não, eu acho assim que Gláucia. Eu acho assim que devia ser de graça, entendeu? Porque eu acho que a coisa do lazer é uma coisa super importante para a saúde mental das pessoas. Não é porque as pessoas não têm dentes que elas não podem ver o Discovery Channel. Eu acho que essa coisa assim da sociedade está lá fora. Eu não sei o que significa as pessoas ocuparem Wall Street, mas eu tenho a sensação que significa uma coisa muito boa, que é uma volta de um tipo de movimento jovem e que está questionando a coisa do capitalismo. Agora, eu acho o seguinte, enquanto o questionamento fica em termos de acampamento, eu acho que a gente vai dando o jeito que a gente pode dar na vida. E se as pessoas subiram lá a Rocinha, e aí as pessoas agora vão ter que pagar telefone, vão ter que pagar uma empresa ladra, se botar isso na internet eu vou reclamar, uma empresa mal intencionada como é a NET, como a maioria das empresas que prestam serviço para a gente, eu não vejo nada contra, entendeu? Eu acho que é uma coisa boa, entendeu? Desculpa, eu não acho que a universidade esteja fora da sociedade. Como o próprio Latour diz, nem a escola está fora da sociedade. A escola não tem que preparar para a sociedade, nem a universidade tem que preparar ou pesquisar para a sociedade, porque já é a sociedade. Não existe. Isso aí é uma ficção para as pessoas poderem produzir mais papers. Porque, na verdade, se você está dentro da universidade, você está na sua sociedade, pensando com todas as contradições, desigualdades e blá, 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 blá. Então, eu acho assim, que tudo que a gente produz na universidade, com seriedade e com sinceridade, com ética, deve ser publicado, deve receber fomento. Eu acho isso.
Com licença, Alberto, de novo. Aí, só para fechar uma... Acho que se relaciona até... Aí volta a questão de educação tecnológica. Por exemplo, lá no Cefet, nós temos um perfil de alunos, assim, de adolescentes que fazem ensino médio em tempo integral. Então, num turno, eles têm as matérias ditas humanísticas, né? Enfim, ensino médio para formação geral, e no outro eles têm as disciplinas tecnológicas. E tem uns convênios com escolas como Pedro II, Colégio Militar, e tem um convênio que é bem interessante, que é com uma escola que fica no Jacarezinho, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a maior cracolândia, talvez, do Rio de Janeiro, e é o Colégio Estadual Horácio Macedo, né? E assim, eu tive a oportunidade de ter uma turma, né? Eles ficam misturados com os alunos que são, entre aspas, do Cefet mesmo. E aí, assim, os professores têm uma questão que a evasão é muito alta, porque os alunos só procuram ensino médio, os alunos não querem ser técnicos. E tem ideia assim, então vamos aumentar o convênio com o pessoal que vem de uma origem mais humilde, porque eles vão querer ser técnicos. E aí, eu conversando com vários deles, não, assim, qual a perspectiva deles, assim, entrar, por exemplo, numa universidade. Eu não estou querendo denigrir, por exemplo, eu fiz curso técnico também. Mas eles estão com a cabeça... Enfim, eles entram e eles se transformam, né? A partir do momento que eles entram, né, naquele ambiente, eles se transformam. Então, existe um pouco uma visão meio instrumental da escola, assim, né? Não, nós temos que formar um profissional para exercer aquele papel, né, específico ali no sistema de produção. Enfim, eu só quis dizer assim, que é meio complicado a gente definir, né, o que as pessoas devem ou não fazer. É mais isso, assim, né? E talvez, assim, um caminho, e aí até pensando em extensão, seria ouvir mais, ou então procurar saber que questões as pessoas que estão naquelas realidades ali estão levantando, né? E aí, academicamente, aí vem um lado acadêmico, de que maneira trabalhar com essas questões, né? Porque aí tem pessoas nessas comunidades, né, pensando também, né? Pensando, elas estão inseridas ali, elas vieram dali, né? Enfim, é mais pra isso não ficar também, acho que talvez só no discurso do dentro e do fora, né? Não. Enfim, né? Não é nada pessoal, Paulo Sérgio. Tá ok? Mas... Alberto.
Até mais 8:30, não é isso, Pedro?
E de um compromisso assim de 9 horas da noite, o pessoal tá lá para jantar. No máximo, isso é no máximo mesmo, porque senão pode rolar um certo desconforto até com os funcionários que acabam saindo daqui muito tarde. Tá ok, então 9 horas da noite lá, para jantar todo mundo.
Olha, então nós temos inscrito, tá, o Antônio, tem o Rafael e o Arthur, vamos ver se em esses 10 minutos no máximo a gente fecha isso.
Que herência. Esse é um comentário digno de um botafoguense. É. Ele vai torcer pelo Corinthians, hein, gente? É um corintiano enrustido. É. Olha só. Eu sei que é regionalista lá. Onde? Ninguém segura esse chororô, assim. Olha só, eu acho que reforçando, assim, essas falas, assim, eu acho que essa relação, quando a gente pensa, né, Paulo, que a gente deve ter uma produção de conhecimento mais voltada para a sociedade, eu acho que a gente coloca mal a questão. Porque mesmo quando a gente sai tenta sair do assistencialismo, a gente ainda cai na externalidade e na decifração, né, dos desígnios dessa coisa lá fora, né? Eu acho que a gente continua ainda mantendo não só uma posição de externalidade, mas até pior, eu acho que de uma assimetria, né? E me lembra um pouco assim, né? Eu acho que a ciência às vezes coloca um pouco no lugar do missionário entrando lá nas Américas, na África, assim, minha ciência, você primitivo, você sociedade, me ensinar você o que é bom para você e pouco importa, né, o que você pensa disso. Eu acho que tem, eu não estou dizendo isso da sua fala, eu acho que tem uma certa relação, por vezes, né, que a universidade estabelece com relação a isso, que ela coloca lá fora o social, que eu acho que é uma decifração de desígnio. Eu acho que uma relação mais interessante, eu acho que é isso aí, como o Alberto falou, né? Vamos ouvir o outro, né? Vamos ouvir o que é a demanda do outro. Se a gente descobrir que a demanda do outro for o Discovery Health ou o Sport TV e dane-se os dentes, o que a gente vai fazer?
Quero só pegar uma carona com a fala sua, com um exemplo. Essa questão de assistencialismo a gente tem que olhar com bastante cuidado e para a gente não cometer alguns erros. Eu tenho um cunhado que durante muitos anos foi médico da família. Eu não sei se o nome é esse que se dá. Mora em Recife e fazia atendimento em várias comunidades carentes ali na região, digamos assim, numa circunvizinhança de cerca de 100 quilômetros em torno de Recife. Né? E ele estava muito acostumado com morte de crianças. Né? E era realmente uma quantidade assustadora de mortes por causa da questão da desnutrição e outras questões assim. E as comunidades em que isso acontecia, realmente comunidades de extrema pobreza. Bom, esse médico deixou de ser médico da família, passou a clinicar numa clínica de crianças na cidade de Recife, chamada IMIP, e passou vários anos sem retornar ao interior. E nesse ínterim entra toda a questão de assistência social do governo Lula e outras coisas assim, programas Bolsa Família, etc. E ele teve a oportunidade, recentemente, de retornar àquelas mesmas cidades onde ele trabalhava E ele ficou assustado. Cidades que tinham uma mortalidade na faixa de 30% das crianças, hoje tinha menos de 1% de crianças mortas. Na cidade morta, realmente, quando não tinha realmente condição nenhuma. Né? E as cidades em que ele tinha visitado, que eram cidades extremamente pobres, num crescimento assim, extraordinário. Aí ele tinha um amigo que era dono de um pequeno supermercado, e foi conversar com esse amigo e falou assim: vem cá, mas que progresso extraordinário na cidade, aconteceu alguma coisa? Foram essas bolsas. Por quê? Por que que essas bolsas trouxeram isso nessa cidade? Bom, eu não sou especialista, eu estou tentando reproduzir o que ele me contou. Mas, pô, olha só, as pessoas que não recebiam nada, agora, vêm no meu supermercado. Eu tinha um supermercado, eu tinha 4 funcionários. Hoje eu tenho 4 supermercados com aproximadamente 40 funcionários, para atender essa mesma população. Esses funcionários, eles são consumidores também. Eles compram roupas, eles compram outras coisas. Ou seja, aquele dinheiro começou a circular na sociedade. Agora, e aí perguntou, mas e quando deixarem de existir essas bolsas, o legado vai ser positivo? Ele não soube responder, mas ele diz o seguinte: uma coisa aconteceu, foi que houve realmente um desenvolvimento na região. Se esse desenvolvimento é sustentável, se ele não é, se essas bolsas vão precisar continuar existindo, ele não sabe dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, são críticas que eu acho que não são nada simples de se realizar e não tem nada que ver com a discussão que a gente estava, com a ótica que estava sendo levada pelo Paulo Sérgio. Acho que é uma outra ótica totalmente diferente e que tem que ter um outro parâmetro que no nosso Brasil a gente não está ainda muito acostumado a olhar com o olhar brasileiro e não com o olhar americano.
Tá, Rafael, duas questões, uma delas retomando o que disse o Antônio, o Arthur e também o Paulo, mas a questão é para o Paulo, uma questão de método sobre como separar a normatividade que a gente propõe para as nossas ações, que a gente não, quando olhar para aquilo que a gente está estudando, que a gente está aprendendo, que essa normatividade sobre como deveria ser não esteja embutida fortemente com valores implícitos ou não expressos, orientando aquilo, essa normatividade. Os valores, eles têm então que ser negociados, têm que ser ouvidos pelas partes, mais ou menos em linha com o que o Antônio falou. Então, a partir de compreender que valores podem ser esses, não apenas a partir dos nossos, mas também daqueles que nós estamos ouvindo ali. Então, a partir daí, elaborar as normatividades que a gente espera. Os programas, ou os sistemas, ou as indústrias devem ser assim ou assado. E a outra questão é para o Eduardo. Que interessante, eu pensei o que tu falou sobre os fluxos na relação com uma das coisas que o Latour fala sobre o poder das centrais de cálculo. As centrais de cálculo têm um poder específico, que é o de trazer para elas muitas das coisas, tornar visíveis para quem domina essa central de cálculo, certo? Mas tu trouxe aquilo que está por fora das centrais de cálculo, que são os fluxos que continuam operando. E são invisíveis esses fluxos para quem está no comando da central de cálculo. Então, quem está ali naquele comando tem certos poderes, tem certas efetividades, consegue manipular algumas coisas, mas outras vão escapar dele, né? não vão estar no alcance dele, não vão estar no alcance da central de cálculo, vão estar nesses fluxos que estão por fora. Acho interessante pensar sobre isso.
Uma coisa, olha só, tudo é uma questão também de estudo de caso. Por exemplo, eu tenho também, em relação a essa questão, Antônio, de cidades que destruíram as suas indústrias em função do Quer dizer, você deu um exemplo de uma cidade que houve um desenvolvimento econômico em função do Bolsa Família. Eu conheço cidade que acabou com o seu processo produtivo a partir da Bolsa Família, né? É um estudo de caso. Eu conheço algumas cidades no interior do Ceará que elas tinham pequenas indústrias e essas indústrias acabaram a partir da Bolsa Família. Acabou a indústria. A população passou a receber o Bolsa Família. Mas, sei lá, estagnou, não sei. Claro, você tem toda a razão. Então, por isso que eu tô falando da questão do estudo de caso. Tem toda a razão, é. Você tem toda a razão. Claro. Estudo de caso, obviamente. Então, para encerrar, primeira coisa, momento algum, até para o Arthur também, momento algum a ideia do fado do homem branco. Quer dizer, eu não estou falando em assistencialismo. Eu estou falando simplesmente o seguinte, numa sociedade democrática onde ela discute as suas questões. E, obviamente, a sociedade, a universidade faz parte dessa sociedade. Afinal de contas, os nossos salários são pagos pela sociedade brasileira, do mais humilde ao mais rico, e democratizar essas opções. Em momento algum, eu toquei na questão de assistencialismo, muito pelo contrário. E, obviamente, todos esses valores têm que ser discutidos. Essa ideia. E também, e para finalizar, e seria uma intenção de criar mais conflito, temos também que tirar a ciência do seu pedestal, né? Ciência é um conhecimento que circula numa sociedade onde existem inúmeros conhecimentos, inúmeros saberes, né? Então, tanto que eu proponho o tempo todo que nós deixemos de lado essa expressão ciência e utilizemos saberes, conhecimentos. Porque a gente tira do pedestal essa ideia da ciência, desse conhecimento que está acima de todos os outros conhecimentos.
Bem, pessoal, obrigado. E eu estaria querendo propor um desafio, da gente tentar chegar às 20h45 lá para jantar. Porque aí a gente vai se atrasar 15 minutos e vai chegar às 9, e não chegar às 9h15. Tá. O Renzo tem uma situação peculiar, porque ele não vai poder ficar aqui amanhã, então ele quer fazer um...
Na verdade, eu vou embora daqui a pouco, eu não quero que isso seja interpretado como nenhum tipo de avaliação, porque eu comuniquei ao Eduardo no meio da semana que eu ia ter que ir embora hoje à noite. É verdade. Portanto, fiquei com medo do debate, né? Na verdade, estou bastante contente de ter vindo, estou animado com as discussões e queria agradecer, na verdade, a acolhida e desejar boa sorte. Eu vou ter que ir embora às 9, então, eventualmente, eu não vou nem jantar com vocês, mas enfim, valeu. E a gente se cruza na lista e, eventualmente, em outros...